Eu comprei uma caixa Movox na Casa Bahia.
Tá dando um delay aqui, viu, Salve?
Com 3 meses, depois de 3 meses, 90 dias, aí o carregador deu defeito. Não carregava de jeito nenhum, velho. Aí eu levei na assistência técnica. Aí a assistência técnica disse que não podia dar outro carregador, não, porque tinha passado de 90 dias. Eu falei, rapaz, mas não é um ano de garantia.
Exatamente. Um carregador é um
aí
carregador.
Para carregador não vale, não. Só vale para outros tipos de peça no.
Aí o carregador caixa. Não faz parte do equipamento.
E aí eu tive que comprar.
Que absurdo.
Comprar um outro carregador. Olha o defeito, o erro das Casas Bahia e da própria assistência técnica.
Claro.
Né? Valeu, bom dia.
Mas você devia ter botado no Procon. Procon ia obrigar a eles lhe darem um carregador aí, viu? Ivone, bom dia, Ivone. Obrigado aí pela sintonia, viu, querida? Tem aqui mais mensagens chegando. Nosso Jorginho Comancheiro, valeu, Jorginho. O Osto lá em Muritiba também, valeu, Osto. Isídio e Edna também conosco. Ailton em Santo Amaro. Bom dia, Almir, Ivan, Jeová, Marquinhos, Armando e para todos os ouvintes aí do Acorda para a Vida, viu? Paz e bem. Ailton de Santo Amaro. Um abraço, meu irmão, bom dia. Tem aqui mais mensagem chegando, a Nilza do Tancredo Neves. Bom dia para você, viu, Nilza? Que o Espírito Santo de Deus te abençoe, te guarde, te ilumine e te proteja. Bom dia, obrigado pela linda mensagem. Tem aqui mais mensagem chegando do povo. A Rose Francisca do Bairro da Paz também conosco aqui. Eduardo André, aí de Saboeiro. Vamos ouvir o homem aqui para falar. Bota ele para falar aí, meu filho. Vamos lá. Eduardo André, fala aí, meu filho.
Bom dia, Almir Santana. Bom dia, Armando Mariani e todo o público do programa Acorda para a Vida. Parabéns a Ivanildo Fontes, um dos maiores e melhores locutores do estado da Bahia, que também trabalhou por um bom período aí na Rádio Excelsior. Que Deus dê a Ivanildo Fontes muitos anos de vida e saúde. Tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente, uma pessoa maravilhosa, viu, Almir? Um grande caráter, um grande homem. E para mim, é o melhor locutor da Bahia na atualidade, com todo respeito aos demais. Eu tenho 40 anos, Almir, que acompanho a imprensa da Bahia de futebol. Viu? E quero aproveitar e dizer a você que aqui no Cabula continua chovendo, muita chuva. Almir, uma curiosidade que eu tenho. Eu gostaria de saber, Almir, quantas bancas de revista tem na cidade de Salvador? Porque é o comércio que eu mais gosto, Almir. E gostaria que nunca morresse. Que Deus fique com você, Almir, e com toda e abençoe toda a família baiana nesse dia, os ouvintes da Excelsior. Eduardo André, Cabula.
Valeu, meu irmão, um abraço. Viu? Você falou uma coisa legal, né? As bancas de revistas, né? São poucas hoje, né, meu irmão? São poucas. Até porque o povo parou de comprar as revistas, né? Comprar ali aquele joguinho da velha, né? Aqueles caça-palavras, tanto o jornal. E as bancas de revistas tinham um papel importante também de informar as pessoas, né? Porque o cara ali na banca batia papo, tomava um cafezinho, né? Que toda banca de revista tinha um cafezinho. Era um ponto de encontro, né? Um ponto de encontro nos bairros. Era comum, né? Todo bairro tinha uma banca de revista. No mínimo, uma, duas, né? Tinha bairros que tinham cinco, seis, né? Muitas bancas de revistas. E hoje são pouquíssimas, né? Pouquíssimas. Deixa eu trazer aqui o Maurício, grande Maurição na área.
Bom dia, Almir Santana e bancada do programa mais escutado nas manhãs da Bahia. Que programa é esse, Almir?
Acorda pra vida!
Esse aí mesmo. Almir, rapaz, a Copa do Mundo acabou, né? Para o Brasil, acabou. E assim, vamos rever, né? Essa história de Copa do Mundo virou uma brincadeira, né? A gente não conhece. Você pergunta a 10 pessoas o nome de um jogador da Copa do Mundo. Eu só lembro de Vini Júnior e de Neymar. Ninguém sabe o nome. Me dá o nome de lateral aí. Ninguém sabe. Me dá o nome
O Brasil jogou sem lateral.
Quer dizer, rapaz, precisa ser revisto. E vida que segue, meu irmão, que a história agora é eleição no Brasil. Tá vindo aí e tá pegando fogo, viu? Tá pegando fogo, rapaz. Rapaz, é umas bandeiras que o dinheiro... Oi, rapaz, a briga é grande, viu? Briga de gente grande, mas é isso aí. Almir, no sábado tem Dina Nery lá na Praça do São Francisco, rapaz, no Pelourinho, às 18h30, é gratuito, viu? Rapaz, vamos fazer lá uma brincadeira boa lá, viu? O repertório repaginado aí, com muita música boa, música pra família, viu? Não tem baixaria, não, só tem música boa.
Isso aí, amigo. Parabéns a Dina Nery, faz um trabalho aí.
Uma boa terça-feira pra todos os ouvintes do programa mais escutado nas manhãs. Qual é
ele? Acorda pra vida, meu irmão. Um abraço, grande Maurício. Um abraço, meu irmão. Deixa eu registrar aqui também o Jaime Mendes Libório conosco. Bom dia, Jaime. Tem aqui mais mensagem chegando. A Marlene do bairro do Imbuí também conosco. O registro aqui também da Lígia. Obrigado, Lígia. Bom, tem aqui um apelo aqui de um ouvinte. Vamos colocar aqui no ar. Bota aí, meu filho.
Bom dia, Almir Santana. Bom dia, Rádio Celso. O programa Acorda para a Vida. Aqui é Fabiano, Almir. Almir, e minha família do interior para tentar vida aqui na cidade grande, mesmo de Itabuna. Infelizmente, não está achando emprego lá. E eu escuto vocês desde lá. E eu gostaria de fazer um apelo no seu programa, Almir. Quem puder fazer uma doação para mim de uma cesta básica. Precisa ser uma cesta inteira, mais algum alimento que a gente está precisando. Lençóis também, amigo, lençóis. Quem tiver panela usada, que puder fazer essa doação para a gente também. Panelas, pratos, essas coisas só. Por favor, entre em contato comigo, com o telefone 71, o DDD 99219-2707. Gratidão, meu irmão, que Deus abençoe. Uma cesta básica, pequena, qualquer tipo de alimento. Panelas usadas que a gente não tem nenhum aqui, nem sol.
Valeu, meu irmão. O senhor repetiu o telefone aqui, 719-9219-2707, né? Muita gente sem nada, né? E poucos com muito, né? Vamos ajudar o povo, né? Maria Rosina aqui do Barbalho, né? Bom dia, Almir. Realmente quase não vemos bancas de revistas, viu? Li muito, né? Fotonovelas, nas revistas, né? Capricho e Grande Hotel. Tenho saudades, Rosinha. Bairro do Barbalho. Verdade, Rosinha. Antigamente, né? Tinha muita, né, muitas bancas e incentivava a leitura, né? Tinha aqueles dramas, né? Tinha muita coisa de literatura também que a gente ia buscar. Era as revistas também de concursos, né? Tinha tudo, né? A banca de revista era o lugar que a gente buscava conhecimento, né? Conhecimento. 7 horas e 12 minutos, 7 e 12. Deixa eu trazer uma notícia aqui, e já trazer o nosso Armando Mariani. Essa notícia que saiu no domingo, né? Na realidade, já vinha sendo ventilado durante toda a semana, mas no domingo tem uma reportagem especial desses advogados, né, rapaz, que se envolveram aí com facções criminosas, estão sendo investigados, 9 já foram presos. E a gente fica se perguntando, né? O cara se forma, né, às vezes com tanta dificuldade, e aí vai trabalhar, né, na área criminal e se envolve com criminosos, passa a ser criminoso também, né? Quem se envolve com criminoso, criminoso também é, né? E abre-se um alerta, né, para que essa investigação se aprofunde, porque encontrou localizou aí a atividade suspeita desses advogados, pode localizar outros também, viu? Porque o cara que termina, né, advogando só para essa turma, né, de facção, né, de organização criminosa aí, meu amigo, com certeza, né, ele termina boa parte aí se envolvendo, né? Se envolvendo, porque começa a mandar recado, mandou um recado, começa a enviar ordem, aí ele está participando, né? Ele está participando também do crime, né? Do crime, infelizmente. Deixa eu trazer essa matéria aqui.
Vídeos obtidos durante uma investigação revelaram que advogados suspeitos de atuar como mensageiros de facções criminosas recebiam e transportavam ordens de traficantes presos no presídio de segurança máxima de Serrinha, na Bahia. As gravações, feitas com autorização judicial entre setembro de 2025 e janeiro de 2026, mostram encontros em que eram repassadas informações sobre tráfico de drogas, armas, homicídios, sequestros e movimentação financeira das organizações criminosas. As imagens fazem parte da investigação que resultou na prisão de 10 advogados durante uma operação do Ministério Público da Bahia, com apoio da Polícia Civil e da Secretaria de Administração Penitenciária. Também foram cumpridos mandados contra 12 detentos, apontados como integrantes de facções. Segundo as investigações, os profissionais escondiam bilhetes com ordens criminosas nas roupas para burlar a fiscalização. Os investigadores também apontam que alguns advogados faziam anotações sobre o comércio de drogas, cobranças de dívidas, compra de armas e planejamento de crimes, além de auxiliar na divulgação de conteúdos ligados ao tráfico. O caso segue sendo investigado pelas autoridades, que apuram a participação dos envolvidos e o alcance da atuação do grupo criminoso. Segue você, Almir Santana.
A informação em primeiro lugar, acorda, acorda pra vida.
Olha a hora, né? 7 horas e 15 minutos, 7 e 15, né? Deixa eu atualizar aqui também a previsão do tempo, a gente sempre traz na primeira hora, mas tem muita gente que chegou agora. Vamos saber como é que
previsão do tempo.
Atenção, Salvador. A previsão do tempo para esta terça-feira, 7 de julho de 2026, será de mudanças nas condições do tempo ao longo do dia na capital baiana. O sol aparece pela manhã, mas há previsão de pancadas de chuva em diversos pontos da cidade. Durante a tarde, o céu permanece com muitas nuvens, mantendo o tempo instável. Já à noite, o tempo volta a ficar firme, com diminuição da nebulosidade e condições mais agradáveis para os soteropolitanos. As temperaturas variam entre 22 graus de mínima e 28 graus de máxima. E um aviso aos navegantes que vão circular pela Baía de Todos os Santos. Nesta terça-feira, teremos maré baixa às 2 horas e 10 minutos da madrugada, maré alta às 8 horas e 42 minutos da manhã, maré baixa às 14 horas e 49 minutos da tarde e maré alta às 20 horas e 56 minutos da noite. Fique atento às condições do tempo e do mar. Em caso de emergência, redobre os cuidados e tenha uma navegação segura. Segue você, Almir Santana.
Acorda pra vida. Acorda pra vida, meu povo. São 7 horas e 16 minutos. Deixa eu trazer seu Armando Mariano. Quando ele chega aqui, eu vou tomar um cafezinho, né? Venha, seu Armando.
Acorda pra vida.
Cadê o homem? Seu Armando? Eu acho que ele foi tomar um café, viu? Traz um homem aí pra poder atualizar as informações. 7 horas e 17 minutos, né? 7 e 17. E já eu vou atualizar aqui essa matéria, né? Sobre esses 10 advogados aqui que foram presos. Espero que continuem, né? Porque se te botar na rua vai atrapalhar a investigação. Deixa lá todo mundo guardado lá, viu? Venha, seu Armando.
Ok, Almir. Volta então. Hoje tem a oitava de final da Copa do Mundo, né, seu Marquinhos? Tem Argentina e Egito, 1 da tarde. Suíça e Colômbia, às 5 da tarde, hein? Será que a Argentina vai para frente, né? Será que é mais um que pode cair? Tudo pode acontecer. Atenção, você tem seu carro, tem que pagar IPVA. Preste atenção, hein? A CEPAS, que é a Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, alerta os contribuintes para as datas de vencimento do IPVA. Agora em julho, os donos de veículos de placas com finais 0 a 9 possuem prazos terminados neste mês. Para mais informações, você pode utilizar o atendimento do balcão virtual disponível no site www.cefaz.ba.gov.br. Enviar e-mail para faleconosco@cefaz.ba.gov.br. Proprietário de carros com placas de sinais 9 e 0 tem até os dias 30 e 31 deste mês para pagar o IPVA de 2026 com 8% de desconto à vista. Caso faça esta opção, você pode quitar o tributo via Pix por meio do portal www.ba.gov.br. Para isso, basta você entrar com senha, seu nome e solicitar o serviço. Pagar licenciamento, cota única, emissão do DAE. Para os que optarem por parcelar o pagamento em até 5 vezes, o vencimento da primeira cota ocorre nessas mesmas datas, sem o desconto. O pagamento pode ser feito pelos canais das instituições parceiras da Cefaz, Banco Brasil, Bradesco e Bancob. Nestes canais, existe ainda a possibilidade de parcelamento, opção em que o contribuinte pode pagar nos mesmos prazos a primeira das 5 cotas do IPVA sem desconto. E vencem ainda agora em julho as cotas mensais para os donos de carros com placas de finais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que dividiram o tributo em 5 vezes. Quem possui carro com placa final 7 e 8 precisa quitar a segunda cota, hein? Vencem também, neste mês de julho, a terceira cota para os proprietários de carros com placa de finais 5 e 6, e a quarta para carros de placa 3 e 4, e a quinta para placas de 1 e 2. As datas são 30 para placas de finais 1, 3, 5 e 7. E 31 de julho, placas 2, 4, 6 e 8. Tá aí. Mas qualquer dúvida, você entra lá no site da Cefaz, está tudo explicado lá. Atenção, vamos reforçar esse pedido aqui para atender as mulheres, porque o Metrô Bahia está com inscrições abertas para uma vaga afirmativa destinada a mulheres na função de líder de atendimento e manutenção de rede aérea. As candidatas podem se inscrever até o próximo dia 21. A oportunidade é voltada para profissionais com formação técnica e experiência em manutenção e liderança de equipes. Entre as atribuições do cargo estão coordenar equipes, acompanhar serviços de manutenção preventiva e corretiva, distribuir atividades, promover treinamento e garantir o cumprimento dos procedimentos operacionais e das normas de segurança. Também será de responsabilidade atuar com referência técnica em campo, acompanhar intervenções críticas e identificar oportunidade de melhoria nos processos. Para participar da seleção, é necessário você, mulher, ter ensino técnico completo em mecânica, elétrica, eletromecânica, eletrotécnica, mecatrônica, eletrônica, automação industrial, produção ou áreas afins. Experiência na área de manutenção, conhecimento em gestão de equipes e pacotes office baseado também são exigidos. Conhecimento do sistema SAP será considerado um diferencial. E entre os benefícios oferecidos estão assistência médica odontológica, seguro de vida, vale refeição ou alimentação, vale transporte ou estacionamento, previdência privada, licença maternidade de 180 dias, licença paternidade 20 dias, auxílio creche, folga no aniversário e participação dos lucros resultados. Né? As inscrições devem ser realizadas pelo site do Metrô Bahia, na área Trabalhe Conosco, disponível na aba Contato. Então está aí a oportunidade oferecida pelo Metrô Bahia às mulheres interessadas. E a violência, hein? Continua, né, seu Almir Santana, seu Marquinhos Santiago. A violência durante os assaltos segue em alta em algumas capitais. Somente no primeiro semestre deste ano, ao menos 259 pessoas foram baleadas durante crimes do tipo nos 57 municípios que compõem as regiões metropolitanas do Rio, Recife, Salvador e Belém. Os dados foram divulgados ontem pelo Instituto Fogo Cruzado. E segundo o levantamento, o número de baleados equivale a quase 10 vítimas por semana. Entre os atingidos, 123 morreram e 136 ficaram feridos. O número de vítimas registradas supera em 8% acumulado no mesmo mês de 2025.
quando naquele ano 240 pessoas foram atingidas por disparo de arma de fogo durante assalto. Desse total, 118 no ano passado morreram e 122 ficaram feridos. Hein? Atenção, e o leilão, hein? Do centro de convenções. É, o leilão do espaço do antigo centro de convenções da Bahia vai ser realizado no próximo dia 20, hein? De forma híbrida, por intermédio do endereço eletrônico www.jusleilão.com.br e presencialmente lá no CAB. Conforme edital, o CAB terá lance mínimo de 138 milhões, valor abaixo do certame passado. A extensão total do imóvel que será leiloado será de 116 mil metros quadrados, incluindo aí a área de preservação permanente. O valor do antigo centro foi determinado por meio de laudo de avaliação emitido pela Caixa Econômica. A participação no leilão é franqueada a qualquer pessoa física ou jurídica de natureza pública ou privada, isoladamente ou em consórcio. As exceções à participação são aquelas estipuladas no edital. Para participar, o interessado deverá realizar credenciamento prévio no site da Leiloeira Oficial, www.jusleilão.com.br. Os visitantes credenciados poderão visitar o imóvel até o dia 9, amanhã, portanto, né? Das 9 da manhã às 6 da noite, mediante agendamento prévio. O imóvel possui um lance mínimo aí de 138 milhões e será na modalidade maior lance, ou seja, arremata o bem público aquele visitante que oferecer o maior valor. Neste leilão, o prazo concedido ao licitante ganhador para fazer o desmonte do antigo CAB e a limpeza da área será ampliado para 16 meses. O arrematante poderá pagar o montante em 10 parcelas mensais com entrada de 5% à vista. Então, está tudo pronto para o leilão do antigo centro administrativo, né? É, estamos falando sobre os estragos, né? Prejuízos da nossa economia, com a eliminação da seleção brasileira nas oitavas final, isso aí deve provocar reflexos imediatos sobre a nossa economia, especialmente em segmentos que apostaram no torneio na Copa do Mundo para vender e para impulsionar as vendas. Bares, restaurantes, vendedores de artigos temáticos e pequenos empreendedores que reforçaram estoques ou investiram em infraestrutura para transmitir as partidas calculam perdas após o encerramento antecipado da participação do Brasil. Em contrapartida, especialistas avaliam que os outros ramos do comércio tendem a recuperar o fluxo de consumidores com a retomada da rotina. Na avaliação do presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, o Júlio Calado, o prejuízo será significativo para empresários que investiram esperando uma campanha mais longa da nossa seleção. Segundo ele, cerca de 52% dos bares e restaurantes do estado fizeram preparativos específicos para a Copa, incluindo aí aluguel de telões, equipamentos de som e estrutura adicional para receber o público. Em alguns casos, os investimentos chegaram a 10 ou 20 mil reais. Como acabou nas oitavas, vai ser grande o prejuízo, principalmente para quem se organizou, hein? Ele explica que as partidas de outras seleções continuam atraindo clientes, mas em um volume muito, muito inferior ao registrado nos dias dos Jogos do Brasil. É, meu amigo, não foi fácil não, né? E Salvador será a próxima cidade a receber o Mutirão AI, que é um programa gratuito que oferece formação em inteligência artificial voltada para criadores de conteúdo, empreendedores e moradores de periferias. A iniciativa acontece no dia 11 de julho, agora, dia 11 agora, na casa de Castro Alves, lá no Centro Histórico, com vagas limitadas. As inscrições já estão abertas no link, hein? E dão acesso a uma programação que combina oficinas, atividades, práticas e debates sobre como a inteligência artificial pode ser aplicada na criação do conteúdo, na música, no audiovisual, nos negócios e na rotina. Se tiver interessado, vai lá que é uma boa iniciativa, hein, Chove Santana?
São 7 horas e 28 minutos, né? 7h28, deixa eu dar só uma passadinha aqui na nossa mensagem, as mensagens do nosso povo. E Na sequência, vamos para o intervalo, né? Raimundo aqui de Marechal Almir, bom dia. Envia aí para mim o número da pessoa que pediu aí a doação, por favor. Ok, vou te enviar sim, viu? A Claudinha no Curuzu também conosco. É, seu Marco Antônio. Abraço aqui. Ele falou que era isso. É isso mesmo, Marquinhos. Mas vamos lá. 7h29, vamos pro intervalo, a gente volta já já.
Acorda pra vida. Cardeal FM, conectada em você.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @delicatessendosertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues. De segunda a sexta, a partir das 8 horas, você começa o dia conectado com as principais notícias da Bahia, do Brasil e do mundo, com credibilidade, no Expresso do Dia. A apresentação, Carla Araújo e Matheus Pastore. Expresso do Dia, de segunda a sexta, às 8 da manhã, na Cardeal FM 106,1. Conectado em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1500.
Cardeal FM, conectada em você. Acorda pra vida, Alvin Santana.
Olha a hora, meu povo, são 7h32, né? 7h32, de volta aqui com o nosso Acorda pra Vida, pela Rede Excelso. Mensagem chegando, né? Muita gente aqui mandando as suas mensagens e a gente vai, claro, que reproduzindo. Meu amigo Alessandro, bom dia, viu? Obrigado aí pela sintonia, pela companhia. Tem mais mensagens chegando aqui do nosso povo. Alberto, Luciano aí no centro da cidade. Fuscão, grande Fuscão. Aí no Largo 2 de Julho também, conectado no nosso Acorda pra Vida, viu? Um abraço pra você. Cristiano aí na Cidade Nova também conosco. A Graça Pinto em Itapuã. Bom dia, Graça. É, meu amigo Carlinho Vilela aí em Cajazeiras. Ada Nascimento, um abraço, viu? Bom dia pra você. Seu Fernando Araújo na Travessa Petrobras, Dona Lourdes. Valdemir, advogado, um abraço, Valdemir. Neumar, bom dia, meu irmão. Tenho aqui a Mônica também conosco, a Daniela. Meu amigo Neto Bala, grande cantor aí, Neto Bala, viu? Adriano, é. É. Um abraço aí pro meu amigo Adriano no Imbuí também. Então, é, o Neto Bala é o homem do. É, grande sambista. Irenildes, bom dia também pra você, viu? Tem um aqui também, José Antônio. Um abraço, meu irmão. Ranieri, também conosco. Bom, deixa eu trazer essa notícia aqui. E quem são os chefes aí do tráfico? Alvos aí da operação que prendeu aí 10 advogados. E se aprofundar, vai prender mais advogados, viu? Infelizmente, né, tem muitos advogados se envolvendo com o mundo do crime, né? Não sabe separar o papel dele, é dentro do processo legal, né? Defender o cliente dele, só isso. Mas começam a se envolver, né? E aí começa a participar também do crime. E aí não tem jeito, né? Criminoso é criminoso. Olha, os 10 advogados presos na última sexta-feira, dia 3, que são suspeitos de favorecer a atuação aí de facções criminosas, respondiam a 12 homens apontados aí como chefes do tráfico de drogas. Eles já estavam presos e, segundo aí as investigações, comandavam os crimes ocorridos aí fora dos presídios, por intermédio aí destes advogados. O grupo foi alvo da Operação Sintonia de Gravata, que investiga a atuação de grupos criminosos envolvidos em tráfico de drogas, aquisição, circulação, posse e guarda de armas de fogo de facções, além da articulação entre integrantes custodiados e agentes em liberdade. Durante a ação, os detentos tiveram aí mandados de prisão cumpridos dentro da cadeia e os advogados acabaram presos. A ação também cumpriu 15 mandados de busca e apreensão aqui no estado da Bahia. Segundo apurações, todos os detentos investigados desempenham papel de chefia em facções, como o Primeiro Comando da Capital, PCC, e Comando Vermelho, CV. Gleidson Bonfim do Nascimento, aqui é a lista aqui desses chefes dessas facções. Gleidson Bonfim do Nascimento, Bonde do Maluco, com atuação em Lauro de Freitas. Ian Pedro Santos, Comando Vermelho, com atuação em Casa Nova. José Lucas Silva Rocha, vulgo Índio, Comando Vermelho, com atuação em Eunápolis. Leandro da Conceição Santos, vulgo Léo Gringo, ou Xantarã, Bonde do Maluco, com atuação em Lauro de Freitas. Manuel Luiz dos Santos Neto, vulgo Honda, Comando Vermelho, com atuação em Juazeiro. Marlos Araújo Souza Júnior, vulgo Bolão, Bonde do Maluco, com atuação em Senhor do Bonfim. Victor de Freitas Silva, vulgo da Jega, Comando Vermelho, com atuação em Feira de Santana. Wesley William Alves dos Santos, PCC, com atuação em Juazeiro. Averaldo Ferreira da Silva Filho, vulgo Averaldinho, Bonde do Maluco, com atuação no Calabar, em Salvador. Décio Douglas Silva Oliveira, vulgo Vaqueiro, Bonde do Maluco, com área de atuação em Bom Jesus da Lapa. Fábio Santana Oliveira, vulgo Panda, Comando Vermelho, com atuação em Capim Grosso. Francileno de Jesus Nunes, vulgo Sul, Coroa e Mineiro, Comando Vermelho em atuação em Vitória da Conquista. Esses eram os chefes, né, que estavam sendo aí atendidos por esses advogados. E quem são os alvos e para quem trabalhava? Maria Tereza Novaes Martins, advogada, atuaria em favor de Victor de Freitas, conhecido como da Jega, do CV. A Isabela da Silva de Oliveira, ela atuava em favor de Averaldo Ferreira da Silva, conhecido como Averaldinho do BDM. O advogado Luan Mascarenhas de Souza atuaria em favor de Francileno de Jesus Nunes, conhecido como Sul. Advogado Ícaro Cardoso Viana atuava em favor de Gleitson Bonfim do Nascimento, Ademilton Mercedes Alves e Décio Douglas Silva. Esse último é conhecido aí como Vaqueiro, um dos chefes do BDM. O advogado Luan Santos da Costa atuaria em favor de Leandro da Conceição Santos Fonseca, conhecido como Léo Gringa, chefe do BDM. E também de Wesley William Alves dos Santos. No caso desse último, não foram detalhados os crimes pelos quais ele responde. Fernanda Oliveira Borges, advogada Fernanda Oliveira Borges, atuaria em favor de Marlos Araújo Souza Júnior, conhecido como Bolão. A advogada Tamires Félix Alves da Silva atuava em favor de Décio Douglas Silva Oliveira, o Vaqueiro do BDM. E a advogada Maria Mariana Batista de Oliveira atuava em favor aí de Fábio Santana Oliveira, conhecido como Panda, e também de José Lucas Silva Rocha, que atuava aí na região de Feira de Santana. A advogada Raíza da Silva fazia a defesa de Jean Pedro Santos, chefe do Comando Vermelho na casa da cidade de Casa Nova. E o advogado João Anderson Almeida dos Santos advogava aí para Leandro Conceição Santos Fonseca, conhecido como Léo Gringo. Então, esses são as ligações dos advogados com os chefes do tráfico de drogas. E estão todos presos. Espero que a justiça, né, seja dura nesse caso, porque é inadmissível alguém que conhece a lei, né, que estaria ali para defender os direitos constitucionais de um preso, de um detento, se envolva com um crime e volte para a rua, não é? Vai voltar para a rua para quê? Para cometer novos crimes? Ou fugir, não aparecer mais? Complicado, né? E olha aí, uma operação agora há pouco aí, né? Operação aí prendendo aí. Prendendo aí suspeitos de roubar celulares de alto valor aqui no estado da Bahia. Olha aí, ó. Isso é a operação acontecendo agora, viu, pessoal? Três pessoas foram presas na manhã desta terça-feira durante a operação Irmãos Metralha, que tem como alvo uma organização criminosa suspeita de atuar em roubos de celulares de alto valor comercial na Bahia. De acordo com informações iniciais, né, dois suspeitos foram encontrados em Salvador e um em Cruz das Almas, no Recôncavo Baiano. Ainda não há informações sobre os nomes deles. A ação, que conta com cerca de 120 policiais, é coordenada aí pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais, o DEIC, que cumpre mandados judiciais nas duas cidades, Salvador e Cruz das Almas. Segundo a Polícia Civil, alguns dos investigados já respondem por crimes como homicídio, latrocínio, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Está fazendo o que na rua? Cometendo novos crimes. O criminoso tem que estar preso, tem que estar na cadeia. Não pode estar na rua. Não pode estar na rua. As investigações começaram em maio deste ano e apontaram aí a existência de uma organização criminosa com divisão de tarefas para cometer os roubos e comercializar os aparelhos furtados ou roubados. De acordo com a polícia, o grupo usava mecanismos para dificultar a identificação da origem lícita dos celulares, movimentar os recursos obtidos com os crimes e manter a atividade criminosa. Ainda conforme as investigações, a quadrilha era dividida em diferentes núcleos. Um deles seria responsável por praticar os roubos, o outro pela receptação e venda dos aparelhos. Um terceiro fornecia contas bancárias para a movimentação do dinheiro. Um quarto grupo dava suporte à ocultação e revenda dos celulares. Além das prisões, a operação busca apreender celulares, documentos, equipamentos eletrônicos e outros materiais que possam ajudar a identificar aí novos integrantes da organização e aprofundar as investigações. Então tá aí, parabéns à polícia. É o que eu digo, a polícia trabalha muito. Olha aí, mais uma organização criminosa especializada em furtar e roubar celulares, mas de alto valor. Aí, espero que essa turma não volte para a rua, né? E tem muitos que já têm condenações aí, que já têm, né, respondendo por um monte de processo aí. É. 7:42, Raimundo Rui está na área. Então vamos trazer um homem para falar aí agora de Bahia e Vitória, né? Copa do Mundo pra gente já foi. Vem, Raimundo.
Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia para você, Almir Santana. Infelizmente a gente deu bye bye para o maior torneio de seleções do mundo. A gente está fora, foi eliminado pela Noruega de forma vergonhosa, não é? Com o senhor Carlo Ancelotti. Será que ele vai embora? Não vai embora, porque senão vai ter que pagar ele 300 milhões de reais. Coisas da CBF, né? Você com a CBF, você espera que você vai ser campeão de novo no mundo? Espera sentado, tá? Porque tinha 24 anos esse ano. Para o ano, vai para 28 anos de espera. Porque é difícil. Da forma que a CBF é administrada, é quase que impossível o Brasil conquistar um caneco. Mas vamos lá. Falando sobre o torneio que acontece no México, Canadá, Estados Unidos, Ontem foram realizados dois jogos. Primeiro jogo, Espanha. Desculpa aí. Espanha e a equipe de Portugal, as duas equipes vizinhas ali, as duas seleções vizinhas, né? Ali bem pertinho, terminou dando Espanha. A Espanha do grande Lamine Yamal, um menino de 19 anos que joga muita bola. Ele fica aí no meio desses Haaland, Messi, Kane, pô, velho, Mbappé, Olise. Ele tá aí no meio, porque ele é muito bom de bola, hein? Ele é cara craque mesmo, craque para gênio. E deu a equipe da Espanha venceu Portugal por 1-0. Dessa forma, deve ser a última Copa do Robozão. Eu estou referindo ao jogador da equipe de Portugal, o R7, o Ronaldo, né? É claro, Cristiano Ronaldo deve se aposentar, porque não vai ter mais condições. Na próxima Copa ele vai ter o quê? 46 anos de idade? Será que ele vai jogar? Praticamente ele se despediu, triste, chorou muito, porque a sua equipe não teve condições de ganhar da Espanha. A equipe de Portugal é boa, mas a Espanha é melhor. No outro jogo, o anfitrião da Copa, um dos anfitriões, que ainda estava sem ser eliminado, foi eliminado. Os Estados Unidos caiu para a Bélgica, a equipe da Bélgica venceu por 4-1. Um jogo eletrizante com 5 gols, 4 da equipe da Bélgica e 1 para a equipe dos Estados Unidos. Lukaku, esse grande jogador da equipe da Bélgica, joga no futebol italiano, o Doku, que joga no Manchester City, enfim, um monte de jogadores de qualidade da equipe da Bélgica fizeram a festa lá nos Estados Unidos. Estádio cheio, só de americanos, mas deu a equipe da Bélgica, que eliminou os States. Os Estados Unidos também estão fora da Copa. Bom, agora vamos falar de Bahia, de Vitória. Vitória aí trazendo o Brick, Cupertino, jogadores que estavam no futebol cearense lá no Fortaleza. Agora eles são jogadores do Vitória. Fabiano, lateral que vem do futebol português, e vamos ver o que é que vai dizer por aí o presidente, se vê mais gente. Havia-se aí falado muito de que o treinador da equipe do Vitória, Jair Ventura, estava fechando com o Vasco da Gama. Mas, ao que tudo indica, ele desmentiu, deve ficar mesmo no Vitória. Contra o Bahia, falando do Bahia, está trazendo aí o goleiro Herrera, praticamente fechado. Ele veio do Talleres, da equipe da Argentina, uma equipe argentina, e tem um jogador de 34 anos, um excelente goleiro, que vai chegar aí para brigar com o Ronaldo. O Bahia, que já estava aí, né? O jogador, o Alejo Vélez, argentino, lá do Rosário, e o jogador Moreno, esse cara que veio do futebol espanhol, ele é do time B do Atlético de Madrid. São reforços que o Bahia está trazendo e parece que vem mais gente por aí. É isso aí, torcedor, vou falar de mais futebol a partir das 18 horas e 5 minutos no programa Excelsior Planeta da Bola. Equipe Excelsior, de olho na bola, comando de Walter Queiroz.
Olha a hora, né? 7 horas e 46 minutos. 7h46. Deixa eu trazer meu amigo Armando Mariani. Vem a sua, Armando.
Ok, Almir. O frio no Nordeste está de lascar o cano, viu? Viu, Marquinhos? Dados do Instituto Nacional de Meteorologia apontam que Correntina fica aqui no Oeste Baiano, foi a cidade que registrou a menor temperatura de toda a região Nordeste. Desta vez, Correntina, né, marcou 11,3 graus ontem, segunda-feira. Além de Correntina, outra cidade baiana aparece no topo do ranking das mais frias do Nordeste. Luiz Eduardo Magalhães, também no Oeste, temperatura mínima de 12,2 graus. Tá fazendo frio por aí, hein? Aqui também, né? Lá de frio deu 22 graus, que é isso, hein? Olha a boa notícia, né? Boa notícia para o pessoal aí da Pituba. A prefeitura entregou ontem a requalificação da Praça Santos Dumont, lá no Parque Júlio César. O espaço passou por uma reforma que incluiu melhorias na infraestrutura, reforço na iluminação, instalação de novos equipamentos voltados ao lazer, a prática de atividades físicas e a convivência entre os moradores. Entre as intervenções estão a implantação do Parque Infantil Dog Park, Academia de Saúde, Academia de Ginástica, mobiliário urbano, bancos pré-moldados, áreas com grama sintética e natural, além de pintura geral de 3 quiosques. 2 deles serão destinados à venda de alimentos e 1 para comercialização de acarajé. A iluminação também foi modernizada, com a instalação de 19 luminárias de LED, 9 postes e nova estrutura elétrica. Vale a pena, hein? É, lá no Parque Júlio César, para ver essa requalificação. Atenção, motoristas! Um trecho de acesso à BR-324 em Candeias será interditado temporariamente a partir de hoje, hein? Segundo o DENIT, o bloqueio vai seguir até sábado para a realização de serviço de recuperação do pavimento. A interdição atinge a alça de acesso da BA-522 para BR-324, no sentido Feira de Santana, localizado no quilômetro 593, na região do viaduto de Candeias. Durante o período das obras, as demais alças do dispositivo viário vão permanecer funcionando normalmente. Os motoristas que seguem em direção à Feira de Santana deverão utilizar a BA-523 para acessar a BR-324 no viaduto do quilômetro 574, no acesso município de São Sebastião do Passé. Já quem viaja no sentido Simões Filho ou Salvador, deverá seguir pelas vias do sistema BA-093, utilizando a BA-524 e em seguida a BA-093. Então começa hoje, terça-feira. E entre os dias 20 de julho e 1º de agosto, o Museu Carlos e Margarida Costa Pinto, em Salvador, realiza o curso presencial A Reforma Ornamental das Igrejas Católicas Baianas no século XIX. Voltado a pesquisadores, estudantes, profissionais da cultura, interessados em patrimônio histórico, arte sacra e história de arte. As inscrições custam R$ 75,00 para estudantes e R$ 150,00 para profissionais e devem ser feitas de forma online. Com carga horária de 20 horas, a programação será realizada no auditório do Museu Carlos e Margarida Costa Pinto, na Avenida 7, e vai contar com visitas mediadas à Igreja de Salvador nos dias 25 de julho e 1º de agosto. Estava falando dos deputados que tá gastando grana aqui, eu procurei saber quanto é que o pessoal, né, os nossos colarinhos brancos lá de Brasília gastam. Está aqui, Marquinhos, meu amigo Zé da Saúde, Zé Roque de Paripe, né, Guimarães de Brota. Os nossos deputados baianos já utilizaram mais de R$ 206 mil em recursos da Câmara Federal para custear viagens oficiais ao exterior este ano. As informações são do site Política Livre, hein? Levantamento feito com base nos atos autorativos lá da Câmara mostra que os valores incluem passagens aéreas e diárias para missões parlamentares em países como Portugal, Turquia, Estados Unidos, Índia, Coreia do Sul, Reino Unido, Itália, Cuba e por aí afora. Já visitou algum desses aí, seu amigo Santana, com dinheiro nosso?
Ah, seu Armando, esse fica para eles aí, né? Porque eu nunca vi gastar tanto dinheiro, né? Se botar R$ 1 a mais, eles gastam esse R$ 1 a mais. Não deixo nada, gastam tudo, ninguém pensa em economizar, não. É difícil. Almeida, diga, seu irmão.
Sabe quem gastou mais? Você tem ideia? O nosso querido Cláudio Cajado. Ele acumulou R$ 52 mil em despesas. Somente a viagem à Turquia para participar da Assembleia e União Parlamentar, ele pegou 18 mil em passagem, 16 mil em diárias, totalizou 34.800.
Por que não foram para o Haiti, rapaz?
Hein?
Por que eles não compram passagem para ir para o Haiti? Para a Venezuela?
Lá ninguém vai, não.
Ninguém vai, né? Todo mundo quer ir para outros países, quer ir para os Estados Unidos, quer ir para a Turquia, quer ir para a Europa, né?
Beleza. Mas tem mais um baiano aqui, ó.
Digo o nome dele aí.
Léo Prates. 26 mil. Participou do Fórum de Lisboa, lá em Portugal. 12 mil destinado às passagens e 14 mil em diárias. Mas que beleza, rapaz. Oh, me ajuda, me ajuda. Programa uma viagem para a gente dar um tour por aí.
É. Gastar o dinheiro do povo é fácil, né, seu irmão? É fácil. Quando é do bolso aí ninguém gasta, não. Deixa eu trazer essa matéria. Atenção, taxistas aí, viu? Vistoria, seu Armando. Já começou dos táxis desde ontem, hein? E vai até setembro, hein? Vamos conferir a informação.
A vistoria anual obrigatória dos táxis comuns e especiais de Salvador começou nesta segunda-feira, 6 de julho, e segue até o dia 30 de setembro. Neste ano, a Secretaria Municipal de Mobilidade informou que não haverá calendário por final de cadastro, permitindo que qualquer permissionário com alvará válido realize a inspeção dentro do período. O agendamento deve ser feito pela plataforma Salvador Digital. Após a solicitação, o veículo será encaminhado para uma das instituições técnicas licenciadas credenciadas, responsáveis pela inspeção. A aprovação garante a renovação anual do alvará de circulação. Para realizar a vistoria, é necessário apresentar o alvará de circulação, o documento do veículo e o cartão de identificação. A orientação é que os permissionários façam o procedimento com antecedência para evitar filas nos últimos dias da campanha. Segue você, Almir Santana.
A informação em primeiro lugar. Acorda! Acorda pra vida!
Olha a hora, né? 7:54. 7:54. Trazer essa informação aqui, seu irmão, não foi aqui na Bahia não, mas chamou atenção. Uma funcionária de uma lotérica, né? Tá brigando na justiça aí por um prêmio de 29 milhões de reais. A lotérica disse que ela não fez o jogo, pegou o bilhete lá na lotérica, né? E deu entrada aí no prêmio. Aí tá uma confusão danada, a briga tá na justiça. E os 29 milhões estão bloqueados aí, prêmio da Mega Sena. Vamos conferir a informação.
Uma disputa judicial envolvendo um prêmio de mais de 29 milhões de reais da Mega Sena segue sem definição desde 2023. O caso envolve a operadora de caixa Clarice Simon e a lotérica onde ela trabalhava, na cidade de Sinop, no estado de Mato Grosso. Clarice afirma ser a verdadeira dona do bilhete premiado. Já a empresa sustenta que o comprovante pertencia ao estabelecimento e foi retirado indevidamente após o sorteio. Segundo as investigações, o impasse começou após a impressão de um bilhete com defeito durante o atendimento a uma cliente. Um novo comprovante foi emitido e entregue à apostadora, enquanto o bilhete com falha permaneceu guardado na lotérica. Imagens de câmeras de segurança mostram que, após o sorteio, a funcionária retornou ao local e retirou o comprovante. O Ministério Público entende que o bilhete passou a integrar o patrimônio da empresa, enquanto a defesa afirma que Clarice pagou pela aposta e que o prejuízo de bilhetes com erro costuma ser descontado do salário do operador de caixa. O processo continua em tramitação no Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Até que a justiça decida quem é o verdadeiro proprietário da aposta, o prêmio de 29 milhões de reais permanece bloqueado. Segue você, Almir Santana.
A informação em primeiro lugar. Acorda! Acorda pra vida!
Que confusão, hein? Mais de 20 milhões de reais bloqueado aí. Devia das instituições de caridade aí, né? Das creches, né? Tá essa briga, essa confusão, né? Doava esse dinheiro aí pra quem precisa. É, seu Armando, 29 milhões de reais, mais de 29 milhões de reais é muito dinheiro, né?
Cadê o... A briga é boa.
Não é?
29 milhões, né?
É.
Almir, deixa eu fechar aqui, né, Marquinhos, já que estamos chegando. A gente está acompanhando as mortes, né? Lá na Venezuela, do terremoto, né? Último levantamento divulgado ontem. Foram até agora 3.535 mortos, 16.740 feridos em todo o país, em decorrência dos dois terremotos, né? Foram registrados naquele dia 7,2 e 7,5 de magnitude. Então tá aí, número oficial do governo venezuelano, levantamento divulgado hoje, né? 3.535 mortos e 16.740 feridos em todo o país, né? E há, Almir, né? As informações estão chegando a toda hora que mais corpos deverão ser encontrados sobre os escombros, o que é lamentável, né, Almir?
É bastante lamentável, seu Armando. Não é bastante lamentável. É, muita gente, né? 3.400 e tantas aí. Pior que tem muita gente desaparecida, né? E que dificilmente essas pessoas sejam encontradas com vida, né? Infelizmente, né? Muito triste. Muito triste a tragédia aí na Venezuela. Né? Enquanto o pessoal tá querendo fazer guerra, né? Aí, ó, a tragédia aí que vem, né? Matando aí milhares de pessoas. É triste isso. Bom, são 7 horas e 58 minutos. A gente vai chegando ao final do nosso Acorda para a Vida. Na sequência, tem a Carla Araújo com o programa Expresso do Dia, ao lado aí do Matheus Pastore. Um abraço a todos vocês, fiquem na sintonia e até amanhã. Um abraço, Marquinhos Santiago. Um abraço, meu amigo e minha amiga que está aí do outro lado. E meu amigo e irmão Armando Mariani.
Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser.
Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Segundo o relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
106.1. De bem com a vida.
Educação Financeira. Com Gigliola Senna.
Você sabia que pegar Uber é uma boa forma de conseguir milhas aéreas para viajar? Não? Então vem comigo nessa. Acha que só quem tem cartão de crédito do tipo Black que consegue milhas? Não, não, não. Eu vou te ensinar uma forma de ter milhas aéreas sem precisar ter um cartão de crédito. Você que utiliza Uber deveria comprar os créditos de Uber no site da Smiles e assim acumular milhas aéreas. Para você ter uma ideia, se você gasta R$100 por mês, por exemplo, com Uber, em um ano você conseguiria acumular 2.400 milhas aéreas. Então, se você acompanhar as promoções de passagens aéreas, isso poderá lhe render um trecho dentro do Brasil. Ou seja, você conseguirá ir para algum lugar dentro do nosso país. Ou ainda, você pode conseguir até, quem sabe, uma ida e volta dentro do Brasil em 2, 3, 4, 5 anos. Isso mesmo, somente usando e comprando créditos de Uber da forma correta. É isso? Educação financeira é disciplina.
106.1. De bem com a vida.
Alô, minha gente, aqui é Fã Teixeira e te convido a acompanhar o Balaio de Gato, sua revista eletrônica de segunda a sexta, sempre às 14 horas, na sua Cardeal FM 106.1.
Balaio de Gato.
Ei, você aí! Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Eu gosto de ser mulher.
Alô, ouvinte. Quem está falando aqui é Márcia Mendonça, produtora e apresentadora do programa Voz das Mulheres. Um programa voltado para as mulheres e para toda a sociedade, com informações atualizadas, serviços, utilidade pública. De segunda a sexta-feira, às 10 horas, Cardeal FM 106.1. Espero vocês.
Esse querer me ilumina.
Cardeal FM, conectada em você.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM.